Senhor presidente, como último orador inscrito, quero aqui agradecer a tolerância de Vossa Excelência de estar aqui até essa hora, mas com certeza quero aqui registrar, senhor presidente, como todos aqui o fizeram, né, o dia de ontem, né, toda aquela manifestação, e por isso quero aqui ler o meu pronunciamento em que ocupo essa tribuna no dia de hoje para tratar de dois assuntos. Primeiro, evidentemente, quero fazer aqui as minhas considerações sobre o movimento desse domingo, que ocorreu em todo o Brasil. De forma categórica, quero parabenizar aqueles que foram às ruas, de maneira pacífica e ordeira, assinalar o seu descontentamento. Os que protestaram verdadeiramente deram uma grande lição de amadurecimento. O fato de não ter sido registrado qualquer incidente, que era uma das grandes preocupações de todos nós, nos dar a certeza que o Instituto da Democracia prevaleceu plenamente. Que essa manifestação pacífica de ontem, senhor presidente, seja um exemplo para todos os brasileiros sobre protestos e movimentos. Isto é, que o povo brasileiro, seja em que número for, possa sempre levar suas reivindicações às ruas de forma livre, respeitosa, organizada e em paz. Com a demonstração de domingo, concluo por dizer que a luta pela democratização do nosso país, iniciada a partir dos anos 80, está definitivamente solidificada. Vale lembrar que foi uma luta que vem sendo travada quando muitos dos que estiveram nas ruas sequer ainda tinham nascido. E o recado dado pelo povo brasileiro está muito claro. Precisamos agir, e agir com muita rapidez, com coerência e, claro, com muita responsabilidade. Sabemos que, o que está aí colocado, que é a movimentação intensa e grandiosa de ontem, foi protesto contra o governo da presidente Dilma, contra a corrupção, contra o PT, com pedido de impeachment e apoio ao juiz Sérgio Moro, que lidera a Operação Lava Jato. Mas, na verdade, temos que ver essa é a nossa obrigação, que esse grau elevado de descontentamento não se restringe apenas e tão somente a presidente, ao ex-presidente Lula, ao governo, enfim. Para mim, senhor presidente, está muito claro que esse protesto traz como grito a falta de respostas claras por parte da classe política como um todo. Disse isso aqui a semana passada. O cidadão está clamando por respostas efetivas, isto é, quer respostas para os seus anseios, para as suas reivindicações e também para as suas necessidades. E vale observar que essa situação incômoda ela revolta também aqueles que não foram às ruas protestar e preferiram ficar em casa, mas que, como todos sabemos, estão igualmente insatisfeitos, querendo um país melhor. Honestamente, senhor presidente, com todo o respeito que tenho por todas as correntes partidárias e políticas, como democrata que sou, defendo que haja debate sobre o impeachment, mas com maturidade e, acima de tudo, muita cautela e responsabilidade. Aliás, já disse aqui há 2, 3 meses atrás, o impeachment é um processo democrático, está previsto na nossa Constituição. Já participei aqui, como deputado federal, do impeachment do ex-presidente Collor, e aí, inclusive, tive a oportunidade de elogiar, porque penso que o presidente Collor agiu naquele momento, mesmo no momento da sua cassação, ele agiu como um democrata, porque soube respeitar aquilo que foi a decisão do Congresso Nacional e não causou nenhum empecilho. Voltou para a sua casa, foi lá debater no judiciário, depois voltou, inclusive, aqui senador da República. Isso é uma demonstração pura do que é a nossa democracia, inclusive do processo de amadurecimento que vivemos hoje. Por isso, eu quero aqui me lembrar também de uma palavra do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que dizia: uma das grandes vantagens que ainda resta ao Brasil é a responsabilidade contratual. Ou seja, no momento em que rompermos a nossa lei maior, em nome apenas e tão somente de uma única saída jurídica, estaremos dizendo ao mundo que em nosso país as regras constitucionais são inexpressivas. E eu, particularmente, senhor presidente, não gostaria de compactuar com um ato de desserviço à democracia, de tomar atitudes que representem um retrocesso à nação, em nome apenas de uma saída meramente política. Estamos aqui para dialogar. E aí, daqui a pouco, inclusive, vou estar lá no Palácio, representando o meu partido, o PR, como líder, para discutir o momento em que o governo precisa ter a humildade, buscar a sociedade, buscar os partidos políticos, e eu tenho certeza que é através do diálogo que nós vamos encontrar a melhor saída. Mesmo que tenha que ser até um impeachment. Claro, esse processo não é um processo rápido, como muitos querem. Isso terá uma votação na Câmara dos Deputados, terá todo um rito processual. E, se chegar aqui nesta casa, vamos analisar, com certeza, com a maturidade necessária, e não fugiremos a isso. Muitos perguntam, mas aí, quem é a favor devia estar lá nas ruas presente? Eu não fui às ruas, porque entendi que aquilo ali era um espaço da população e não espaço dos partidos políticos. E percebemos, muito claro, que quem quis ir ali apenas para se aproveitar do momento, não só foram repudiados, vaiados, figuras eminentes do nosso parlamento lá estiveram e foram rechaçados. Isso é mais do que nunca uma demonstração que ali nas ruas estava, acima de tudo, a população para manifestar a sua indignação e a sua insatisfação. Por isso que eu, particularmente, mais uma vez, não quero compactuar de um ato de desserviço à democracia. Estamos aqui e tenho certeza que a maior palavra e o mais importante é buscarmos exatamente, através do amadurecimento, do diálogo, o caminho para que a gente possa oferecer as saídas para a geração de emprego, principalmente para a melhoria da qualidade de vida da população. Melhorar o serviço público, porque quem paga o imposto, ele quer que esse serviço público seja de qualidade. E, infelizmente, hoje, a maioria da população está a reclamar em todas as áreas, da saúde, da segurança, enfim. E aqui, eu já disse e afirmo, a forma como todo o mundo político age nesse momento, e aqui não cabe culpa à oposição ou ao governo, faz apenas com que aquele pai de família hoje saia de sua casa sem saber ao certo o que vai acontecer. Faz com que termine o mês sem saber se vai conseguir colocar o alimento necessário dentro de casa. Reflexo evidente da incerteza e da desconfiança. É preciso mudar esse ambiente. E temos que agir rápidos, voltar às reformas tão fundamentais e compromissadas com os eleitores. Aliás, todos os candidatos a presidente da República estiveram nas campanhas eleitorais prometendo que fariam as reformas. Política, tributária, reforma trabalhista, previdenciária, mas, infelizmente, essa, sim, acho que foi a grande falha da presidente da República. A presidente Dilma, ao ser eleita, não precisaria nem esperar a nova posse. Na próxima semana, ela já poderia ter convocado a todos nós para fazer essa reforma que ela também prometeu durante a campanha eleitoral. E por isso é que eu digo aqui que temos que agir rápido. Estou convencido de que temos que achar as alternativas para reduzir os gastos com a máquina pública, que consuma menos, que desonere o cidadão, especialmente aqueles que investem na produção, aquele que acredita no empreendedorismo. Aliás, hoje é outro aspecto. O empresário não sabe o que fazer. Se ele tem a oportunidade, às vezes até tendo o recurso, ele não tem coragem de investir, porque não sabe o que será o dia de amanhã. E é por isso que eu quero aqui repetir. Não se trata de favor, de ser a favor ou ser contra o impeachment, de estar a favor ou contra o governo. Esse maniqueísmo é um caminho para destruir uma nação. Se autorrotular apenas para entrar na onda ou sair da onda, que se estabeleceu no país é oportunismo. Quero aqui repetir, isso é oportunismo. E de oportunismo, o cidadão está cheio. O cidadão quer soluções. Tanto é que a própria população, em algumas entrevistas que tivemos a oportunidade de ouvir, a população não sabe qual é o partido, qual é o caminho, qual é a liderança que pode levar esse país para o melhor rumo. Por isso que o debate do impeachment, se acontecer, e deve acontecer, é democrático, nós temos que fazê-lo de forma segura. Mas também deve acontecer no tempo que precisa acontecer. Até lá, temos a responsabilidade e a obrigação de trabalhar diariamente para construir o Brasil que todos os brasileiros querem, com controle inflacionário, com mais trabalho, com geração de riqueza e também de oportunidades. Essa é a minha posição, e por isso quero aqui deixar muito bem claro, nunca fui contra o impeachment. Tanto é que já votei aqui e quero repetir. É um processo democrático. Se tiver que chegar aqui no Senado da República, vamos fazê-lo com maior amadurecimento. Agora, não vamos aqui simplesmente pelo oba-oba de uma oposição que, às vezes, não ainda definiu que o processo democrático é o eleitor que tem a sua hegemonia e ainda quer continuar essa disputa apenas de fazer com que o Brasil, quanto pior, melhor. E aí, seu presidente, por isso, e mais uma vez aqui, eu quero parabenizar o cidadão que foi às ruas de forma pacífica e ordeira, com muita responsabilidade. Sabemos que outros eventos acontecerão e que seja respeitada a opinião diferente, em nome do fortalecimento democrático. Aí, senhor presidente, quero aqui também ainda aproveitar a oportunidade e a sua tolerância, e não poderia deixar aqui de estar falando sobre o dia de hoje, que é o Dia Nacional dos Animais. Como médico veterinário de formação e também legislador desde 1990, e lá se vão 6 mandatos como deputado federal e agora como senador, não poderia deixar de tratar o projeto de lei 677 que apresentei aqui no ano passado. Esse projeto, senhor presidente, institui o Estatuto dos Animais, com alteração na Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e também da outras providências. Esta proposta tem por objetivo, dentro da moderna concepção internacional, garantir a vida e o bem-estar dos animais, evitando a dor, o sofrimento e os danos desnecessários. É uma questão que há anos vem sendo discutida e tratada pela sociedade. O projeto que apresentei, em verdade, insere-se na tentativa de colocar padrões mínimos de trato que serão requeridos pela comunidade e pelo mercado internacional ao tempo em que protege os animais de sofrimentos desnecessários. Com isso, queremos iniciar o debate no patamar de quem conhece a importância e o valor para o Brasil da produção animal, para a vida do homem no campo e também na cidade. De forma que precisamos receber contribuições em forma de emendas para suprimir, acrescentar ou aperfeiçoar os dispositivos originalmente propostos. Portanto, não é um projeto pronto e acabado. Quero fazer desta proposta uma construção do coletivo. Ao público que nos acompanha pela TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado, quero dizer que as sugestões de melhorias podem ser enviadas para o meu gabinete, cujo e-mail está logo ali embaixo nos caracteres que eu queria pedir aqui à TV Senado, que é o wellingtonfagundes@senador.leg.br. É importante dizer que o debate sobre o Estatuto dos Animais que propusemos é atual e importante para a sociedade brasileira como um todo, e para a agricultura nacional em particular, sendo imperioso que avancemos na discussão de uma legislação que responda aos anseios da população e do mercado, ao tempo em que atenda aos interesses e às possibilidades da produção nacional. Agora mesmo, senhor presidente, que estamos aí com a questão que incomoda tanto a população, que é a questão do Aedes aegypti, também com o Zika vírus e todas essas possibilidades aí de doenças, principalmente das zoonoses, mais do que nunca é importante que a gente avance nesse estatuto para que, através também da ciência, da tecnologia, a gente possa avançar em alternativa como as vacinas, enfim, os meios preventivos, até usando os animais, mas de forma cientificamente correta e humanamente correta. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a tolerância de Vossa Excelência e espero, tenho certeza, que a grandeza do Brasil, que conseguimos, né, como já disse aqui no passado, de passar por um processo de impeachment sem derramamento de sangue, sem nenhum problema maior, e prevaleceu, acima de tudo, o amadurecimento da democracia. Este momento de dificuldade, novamente, como já disse em outras oportunidades, depois de 24 anos que aqui estou, é a primeira vez que temos uma crise acumulada. Duas crises, uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. Durante esses 24 anos, nunca tivemos duas crises acumuladas. Ou era política ou era econômica. Agora não. Por isso, a situação é muito mais grave e a gente não pode dizer ainda, depois de todas as operações que aí estão promovidas com legitimidade pelo Ministério Público, pela Justiça, é fundamental que isso seja levado a fundo. A população quer isso. E tenho certeza que o Brasil não, de ontem não será o mesmo Brasil do amanhã, porque nós seremos um país fortalecido exatamente por essa demonstração que o Brasil está dando de poder resolver os seus problemas de forma pacífica, como aconteceu nesses últimos movimentos. E tenho certeza que será com pessoas experientes como Vossa Excelência que haveremos de encontrar aqui, neste plenário, a melhor decisão para tomarmos, para que a gente possa promover e propor medidas que venham realmente trazer a solidez dessa grande nação que é o nosso país. Muito obrigado.